Aí, numa mesma semana, eu fui umas 3 vezes pro PS da faculdade, depois fiz os exames, o médico falou, ó, cara, se continuar desse jeito, filho, você vai morrer, você não vai aguentar fazer tudo. Uma coisa, você tem que abrir mão aí. Aí, eu tive que optar por alguma coisa, abrir mão da corrida. Mas, depois de menos de 6 meses, me arrependi, larguei o emprego que eu tinha e voltei a correr.
Corredores, corredoras, até onde podem chegar para atingir seus objetivos? Quanto gastam? Onde chegam e como treinam por detrás dos posts do Instagram e dos vídeos do YouTube? Eu sou Marcelo Cullen e você está ouvindo ou assistindo pelo YouTube o episódio número 24 do Pod Corredor da Zoeira Cast, sempre acompanhado pelo meu parceiro Pedro Teixeira.
Fala, pessoal! Como sempre, não deixa aí de curtir aqui o nosso vídeo, se inscrever no canal e quem está vindo pelas plataformas também seguir aí o nosso canalzinho dentro do stream aí de podcast de vocês.
E hoje temos aqui um mito da internet, um mito do Instagram, canal do YouTube. O cara faz de tudo, ainda corre uns pace 3 ponto alguma coisa aí pelas ruas do Brasil afora, né? Bem-vindo, Roger Ruivo. Quem não conhece o cara ainda tem que conhecer. Instagram, YouTube tá aí para isso. O cara é fera. Muito obrigado por estar aqui junto com a gente hoje.
Ô, Marcelo, obrigado pelo convite. Boa noite a todos aí que estão acompanhando ou vão vir acompanhar. Boa noite, Pedro, também. Então, vai para bater um papo hoje, falar sobre corrida e só tira o mito. Esse negócio de mito, né, comigo, não. A gente trabalha pra caramba, mas não tem nada de mito, não.
Só para vocês terem ideia aí, fala pra gente, Ruivo, quais são os melhores tempos hoje aí nos 5, 21 e 42?
Vamos lá, vou fazer o contrário, todo mundo começa pelas distâncias menores, né? Eu, como sou um maratonista hoje, então vou começar pela maratona. Eu tenho 2:26 e 29 na maratona, 1:10:54 na meia, 32:08 nos 10 e 15:36 nos 5K. Esses são tempos oficiais. Tempo certo. De meia, de 5 e de 10, eu já fiz um tempo menor em treino, inclusive. Porque são provas que eu não tenho competido ultimamente. Já tenho me dedicado muito à maratona. Então, já fiz tempos menores que isso. E na próxima temporada, espero registrar esses tempos menores aí nessas distâncias menores.
Boa, já que você citou a próxima temporada, 2021 está chegando aí, falta uma semana para entrar o novo calendário. Quais são os seus objetivos aí para esse próximo ano?
Cara, diante do que a gente está vivendo, eu vou ser bem sincero com vocês. Se eu falar aqui para você que tem uma prova que eu estou planejando fazer, eu vou estar mentindo para você. Não existe, cara. Eu estou uma completa incógnita. O que eu sei de certo, que eu vou torcer para que ocorra, são competições da Federação Paulista de Atletismo na pista, para eu melhorar aí meus tempos nos 5 e nos 10 mil. Mas lógico que eu, como maratonista, adoraria correr uma maratona, mas diante da situação que se passa hoje no mundo com a Covid, eu acho bem provável que eu consiga correr uma maratona ao menos no primeiro semestre. Eu acho bem difícil. Mas eu sou um cara que gosto muito de treinar. Então, eu vou treinar para melhorar meu desempenho e para evoluir mais ainda, sem dúvidas.
Você gosta de treinar, a gente aqui gosta de correr. Gosta de run for fun, né? Hoje você é um atleta profissional ou um atleta amador de alto desempenho? Como é que você se classifica, se é que pode se ter uma classificação aí para esse tipo de atleta, de corredor?
Cara, na verdade tem uma classificação. O mais assertivo é você separar pessoas que buscam alto rendimento na corrida. Quando a gente fala de alto rendimento, a gente está falando de um atleta que ele não está fazendo aquilo para simplesmente só correr ou só melhorar seus tempos. Ele está fazendo aquilo para competir em nível nacional e para tentar competir a nível internacional. Então, eu busco alto rendimento. Agora, do lance do profissionalismo... Cara, hoje no Brasil, infelizmente, o brasileiro não pode utilizar essa palavra eu sou um profissional da corrida, porque ele não é. Ele não é um profissional da corrida porque ele não ganha uma remuneração mensal para isso. Infelizmente, essa é a situação no Brasil, que é bem delicada. Então, eu não vivo disso. Já ganhei uma premiação aqui, uma premiação ali, já ganhei uma graninha uma vez ou outra, mas isso nunca me sustentou.
Infelizmente, né? Isso é uma das coisas que faltam muito aqui no Brasil. A gente estava falando antes de começar a gravar aqui sobre os Estados Unidos, e lá é uma realidade muito diferente. Né? A gente já trouxe aqui outros atletas, o Dani Chaves, por exemplo, e isso é o que as pessoas mais falam, né? Que essa falta de incentivo que a gente tem por parte do governo, e eu sei que esperar que venha alguma coisa a gente vai ficar sentado aqui esperando que, né, não sei como que faz isso acontecer, mas realmente é o que faria muita diferença, né? Muita gente gostaria de trilhar uma carreira no esporte, falando da corrida como exemplo, mas não só na corrida como vários outros, e não tem alternativas, né? Putz, a gente vive num mundo capitalista, a gente precisa de dinheiro, né? Não tem como fugir disso. Então, é muito complexo, né? A gente viu muito agora na pandemia atletas que dependiam muito, você mesmo levantou muito essa bandeira, de provas, com premiações, como você trouxe, né, vem uma crise e aí muda drasticamente a vida dessas pessoas, né? Diferente de quem tem um emprego. Enfim, as pessoas também perdem os empregos delas, mas é diferente, né? Será um CLT ali, digamos assim. Então, é bem complexo esse tema e algo que faria muita diferença na vida das pessoas e no esporte de uma forma geral, né?
Você sabe o que é muito bizarro? Antes de entrar no ar, a gente estava comentando sobre o Marathon Project. Foi uma prova realizada nos Estados Unidos, lá em Chandler, no Arizona, nesse fim de semana, onde os caras juntaram 50 atletas mulheres e 50 homens de elite e colocaram eles para tentarem buscar suas melhores marcas. Percurso ideal, clima ideal, suporte ideal. E, meu, foi um show. A gente teve 7 atletas correndo sub 2:10 masculino, 12 mulheres correndo abaixo de 2:30, com a Sarah Hall, inclusive, correndo o segundo melhor tempo americano de todos os tempos, com 2:20. E é impressionante que eu trouxe um vídeo no canal do Corraco Rubio e eu trouxe a seguinte visão. O cara que ganhou é um cara que é médico, está trabalhando na linha de frente do Covid lá nos Estados Unidos, e o cara correu simplesmente 2:08:59. Aí você vai, se você fizer uma observação rápida, sem pensar, você vai falar assim, pô, então esses atletas brasileiros estão arrumando desculpa, como o cara que está universitário, estudando, trabalhando, correu 2:08:59 e o brasileiro não corre. Eu costumo ver por outra concepção. O esporte é tão forte, o atleta é tão respeitado lá, que o que acontece? O cara que é médico, que vai se formar em médico, que trabalha, ele tem um suporte, ele recebe condições para que ele possa correr 2:08:59. Olha a diferença. Então, você ser atleta nos Estados Unidos, cara, de fato é considerado algo grandioso. Todo mundo quer ser um atleta nos Estados Unidos. O mesmo a gente não pode dizer aqui no Brasil se tratando do atletismo, né? Lógico que o campo e a velocidade tem um espaço maior aqui no Brasil, que eu sempre critiquei, não no fato de eles terem um espaço, mas que os fundistas não tenham esse mesmo espaço que os atletas de campo e de velocidade, né? Porque se tivesse, com certeza, a gente teria melhores resultados aí a nível nacional e internacional.
Legal. Bem interessante isso, né? Então, esse atleta, ele não era. Ele tem uma profissão e o paralelo dele é corrida, e mesmo assim ele recebe o suporte que ele precisa, né? Aqui você tem que se dedicar exclusivamente, sofrer muito os top 10 ali, para aí sim conseguir ter o suporte necessário, né? É realmente uma diferença bem gritante nesse sentido.
E isso é algo meio que vem lá do início. Quando é um jovem, ainda uma criancinha lá, você vê que na escola existe um incentivo lá fora. Desde muito novo, você é direcionado ao esporte como uma base complementar da sua formação de ensino mesmo. Então, tem aulas específicas de cada esporte, e aí, em uma idade determinada, lá você é direcionado para um esporte onde você se destaca mais, e aí você vai evoluir, e tem incentivo, inclusive, porque as universidades ali, elas incentivam a ter atletas muito bons ali, de alto rendimento, e inclusive elas dão as bolsas de estudo lá, enfim, uhum. É um outro tipo de cultura completamente diferente de incentivo ao esporte, e obviamente, você tem 1 milhão de atletas, é muito mais fácil encontrar um cara que corra ali às 2:02, 2:01, que se você tiver 10, 15 atletas que fazem ali a maratona. E aí, dentre esses, você vai achar muita gente boa. Aqui, quando muito, é muito raro você ver um atleta que iniciou de jovem, de muito novo, que teve um direcionamento escolar de algum esporte ou algum incentivo do governo para ele seguir algum esporte. São raros aí os centros esportivos que existem aqui no Brasil ainda ativos. Já existiram alguns aí, mas a maioria por iniciativa privada de empresas aí que apoiavam o esporte, mas grande parte deles não existe mais, e os que existem ainda sofrem para se manter em pé e para sustentar os seus atletas ali com o mínimo básico, né? Alimentação, moradia e tudo mais.
Exato. Isso do estudo também é uma coisa bem interessante, né? Não vamos ficar aqui, né, comparando o Brasil com os Estados Unidos, que acho que é uma...
É cultural.
Mas lá a gente pega essas grandes ligas, futebol americano, beisebol, basquete, que são, né, os maiores ali, os atletas da universidade, eles não podem jogar nas grandes ligas se eles não estão formados na faculdade. Então, você quer ser um atleta milionário, jogar na NFL ali e ter rios de dinheiro, você não precisa do seu estudo, né, do seu trabalho, que você faria se se formasse e fosse seguir uma carreira no seu trabalho, ok, mas mesmo assim você precisa do diploma, porque eles entendem que em algum momento você pode parar sua carreira no esporte e você precisa continuar sendo um cidadão que continue gerando renda e que se sustente. Então, é um pré-requisito, você pode ser o melhor jogador. E se você não tivesse formado na faculdade, você não entra nas grandes ligas. Tanto que o momento de entrada nas grandes ligas é nos últimos anos ali da faculdade, então fica atrelado ali ele ir para essa liga com a formação dele na faculdade. Então, é outra coisa, é outro esquema.
Outra cultura, né? E para você ver, a gente está falando aqui, você acabou citando aí os quatro maiores esportes, né? Que é o hockey, o basquete, o futebol americano e o beisebol, que tem um destaque maior, né? Na mídia americana. Mas você vê que os outros esportes não ficam atrás também. Se você pegar um campeonato de cross-country lá nos Estados Unidos, cara, você fica besta com tanto de gente largando, cara. É uma multidão. A molecada vai, você tem lá centenas largando em uma competição de uma cidadezinha pequena, entendeu? E o que acontece com isso? Isso traz competitividade, né? Então, desde muito cedo, os caras já competem, eles sabem que para se sobressair, tem que estar entre os melhores, né? Tem que estar entre os melhores. Então, por isso que, às vezes, quando um americano chega, por exemplo, na hora do vamos ver, em finais, o cara... geralmente não treme, você pode reparar. Por quê? Porque dentro do próprio país existe uma competição. Existe uma competição de nível, tipo, mundial. Mas só que, na verdade, é nacional. A gente já cansou de ver provas de universitária, onde a gente teve tempo mais rápido do que um ano a nível internacional. Então, é muito bizarra essa parte, cara.
Você, a gente já falou aqui de começo... Como que você começou a treinar? Como que você caiu nesse mundo aí do atletismo, da corrida? Conta pra gente o seu início aí, como que foi?
Bom, tentar dar uma abreviada para não estender muito. Bom, eu sempre fui de jogar na escola, né? Jogava tudo, basquete, handebol, voleibol, futebol, o que tinha eu jogava, né? E depois, com uns 13, 14, eu fui pro futebol de campo. Aí com 15 ou 16, eu decidi fazer alguns testes de futebol, né? E aí o treinador, que era da cidade, tal, que eu treinava, falava, cara, você morre muito rápido, você joga 30 minutos e já tá morrendo, você precisa começar a correr. Aí, beleza, eu falei, ah, tá bom então, professor, vou começar a correr. Aí lá com meus 15, 16 anos, um dia eu saí para dar uma corrida, adivinha? Saí que nem um louco, achando que, tipo, ia correr 30 minutos daquele jeito. Mano, eu tive 800, 700 metros, eu parei morrendo no canto, na rua, sabe, ofegante. Falei, mano, o que é isso? Desse jeito não dá. Daí eu comecei, depois diminuí o ritmo. Mas, enfim, fiz alguns testes de futebol, fiquei desgostoso, e aí parei com esse negócio de correr. Aí, na época, no ano de 2020, eu estava estudando para faculdade, né? Não era necessariamente vestibular, era para conseguir a bolsa através do ProUni, né? Então, eu estava estudando para isso e, consequentemente, estava em casa. Ficava em casa, meu pai e minha mãe trabalhavam, dava uma força para cuidar da casa, dos meus dois irmãos mais novos. E um belo dia, cara, eu acordei de manhã, deu vontade de correr. Fazia tipo uns 2 anos e meio que eu não corria.
Só o chamado.
Só aquele futebolzinho de fim de semana, sabe? Na escola ou no campo, aquele negócio bem, deu vontade de sair para correr. Cara, eu saí para correr, não sabia a distância que eu corri, não sabia o tempo que eu fazia, e comecei a correr, cheguei em casa, me senti bem, disposto, né? Amanhã eu vou de novo. Resumo da ópera, fui os 5 dias da semana, e tipo, me senti bem, e cara, eu vou continuar correndo. Mas só que como eu sempre fui muito competitivo, aí eu comprei um reloginho, né? Aqueles reloginhos de 10, 15 conto de camelô, que tem ali o um cronômetrozinho.
E Simex.
É, exato, tipo, esse mesmo. E aí eu peguei e comecei a marcar o tempo. Então eu comecei a criar desafios. Não marcava quilometragem, apenas quilômetro. E eu me desafiava, tipo, hoje eu vou tentar chegar na padaria com menos tempo do que ontem. Aí depois do outro dia, hoje eu vou tentar chegar no posto com menos tempo. E cara, eu fiquei acho que quase uns 3 meses fazendo essa brincadeira, né? Até que teve um dia que um cara parou de moto do meu lado, começou a andar devagarzinho com a moto e começou a conversar comigo. Pô, você corre bem, cara. A gente tem um projeto lá na pista, no estádio. Aparece lá pra gente bater um papo lá, pra você treinar com a galera. Eu tava correndo, não tinha... Pô, vou aparecer assim. E nisso, correndo e conversando com ele. Eu perguntei que horas, ele falou o horário. Falei, não, apareço sim. Acho que era numa segunda aí, se ele pediu pra aparecer na quinta-feira. E aí, na quinta-feira, eu apareci. E cheguei na pista de atletismo, os moleques lá, tudo novo, né? Os moleques de 16, 15, 14, 13 anos, eu já tava com quase 20. Galera fazendo tiro, falou, ó, faz uns tiros aí com os meninos aí de 400. É uma volta na pista, eu não tinha a mínima noção que tinha 400 metros aquela volta na pista. Uhum. Quantos você aguenta aí? Os moleques estavam fazendo umas 15 repetições, mais ou menos. Eu lembro que eu fiz 3 com os caras, aí depois eu encostei, falei, não dá mais não. Falei, não, mas foi bem, você corre bem, pô, vamos trabalhar aí, que dá pra, no final do ano, aí a gente ir pro regional, começou a conversar comigo, aí veio a pergunta, ah, quantos anos você tem? Quando eu falei que eu tinha 19 anos, ele falou, ah, você tá me zoando, você não tem 19 anos. Eu falei, tenho 19 anos. Putz, meu, achei que você tinha uns 15, 16 anos. Eu mesmo, entendeu? Aí, tipo, meio que, meu, eu vi no semblante dele, a cara que ele fez assim.
Tipo, miou, né?
Aí ele pegou e falou assim, não, mas continua vindo treinar aí com a gente, é importante, se você quiser, lógico, eu vou te apresentar a uma equipe que tem aqui em Suzano, cidade onde eu moro, que eles fazem corrida de rua de 5, 10 quilômetros, pode ser uma boa para você. E aí eu comecei, cara. Foi assim que eu comecei, aí entrei nessa equipe, né, de rua. Eu comecei a ir para a pista ali um pouco antes do meio do ano. Aí no finalzinho do ano eu entrei nessa equipe e aí comecei a correr, fazer as provinhas de 5 e 10, ali no, quando eu completei 20 anos, né? E depois, para finalizar, depois desde lá até hoje, em nenhum momento eu parei, só teve uma exceção num período de 6 meses, quando eu fazia faculdade, trabalhava, fazia estágio, que eu tipo estava dormindo 2, 3 horas por noite e queria continuar treinando. Aí, numa mesma semana, eu fui umas 3 vezes para o PS da faculdade, depois fiz os exames, o médico falou, ó, cara, se continuar desse jeito, filho, você vai morrer, você não vai aguentar fazer tudo. Uma coisa, você tem que abrir mão aí. Aí eu tive que optar por alguma coisa, abrir mão da corrida. Mas depois de menos de 6 meses, me arrependi, larguei o emprego que eu tinha e voltei a correr. Essa foi a única parada que eu tive ao longo desses 12 anos de corrida. E para finalizar a história, eu depois fiquei sabendo qual era a distância que eu fazia e o tempo que eu fazia. Eu fazia, todo dia, 9 quilômetros e 300 metros. E eu comecei fazendo a uns 41, 42 minutos. E no final eu estava fazendo para menos de 35 minutos.
Caraca, isso no começo. Você já era muito sério no começo. Já.
Há uns 2 episódios até a gente ficou falando aqui de metodologia de treinamento, etc. Acho que, né, aí a gente escuta uma história dessa aqui. Qual foi a metodologia que você usou? Olha, só fui.
Correr.
É, essa é a metodologia.
Ô Pedro, mas você sabe que inclusive hoje eu subi um vídeo no canal do Corraco Ruivo falando sobre isso, né? Eu abri o vídeo, eu trouxe um vídeo hoje falando de 5 passos para você melhorar sua corrida, para você melhorar seu pace. E a primeira dica que eu dei, eu falei, você precisa correr. Aí eu fiz até uma brincadeira, o pessoal vai falar, ah, legal, você traz eu para ver um vídeo seu para falar que eu preciso correr para eu melhorar? Eu falei, é, cara, porque acredite, tem gente que acha que você vai melhorar na corrida sem correr. E tem pessoas que esquecem disso. Então você precisa correr se você quiser melhorar, independente
parece
da forma
óbvio, que você correr, não é, né?
Ou deposita em outras coisas, né? Ah, você precisa fazer um monte de coisa para melhorar a sua corrida, esquece que o principal é treinar, correr, enfim.
É felicidade, né?
Exato, exatamente.
Então, outra coisa que a gente estava falando esses dias aí, a galera acha que vai comprar um Adidas Adizero Adios Pro, comprar um Nike Vaporfly, comprar um Ace, não sei das quantas, e vai só com isso melhorar no pace. Não. Você precisa correr muito mesmo para você usar um tênis desse e conseguir ir muito forte, ir muito bem de qualquer forma. É, assim, parece que é uma dica óbvia, mas tem muita gente que ainda acha que o volume não é importante. A gente estava até meio falando isso antes aqui, que o volume é muito importante e é literalmente isso. Você tem que correr para correr mais rápido. Quanto mais você corre, mais rápido você corre. E a gente estava falando aqui que eu tô numa época de volume muito baixo, que eu faço 30K por semana, 35 por semana. Quanto você corre hoje, Ruivo? Conta pra gente, quanto você corre hoje?
Olha, eu tô no período de base, eu tô fazendo em torno de 100 km por semana, fora os exercícios de força, que me toma, tipo, umas 3 sessões assim, que às vezes chega até 2 horas.
Aí, então a gente vê que pro cara correr rápido, não é só a sorte, ou só o equipamento que ele tem, a placa de carbono, o cara no período de base, que não é nenhum de volume ali, ó, de base, tá correndo 100K por semana, 400K por mês. E a gente achando aqui que tênis vai fazer milagre. Não vai, não. Não treina pra ver.
Isso aqui é um exemplo de que tênis não faz milagre. No domingo, eu saí para fazer um longo de 20K, de 25K. Não, era 20 ou 25? Era 20, na verdade. Que a ideia era começar ali e rodar os primeiros 15K a uns 4h15, mais ou menos. E no final dar uma acelerada ali, rodar uns 3h40, 3h30, né? E, cara, o que que eu falei? Eu levantei me sentindo cansado. Aí eu peguei esse tênis que tá aqui atrás, ó. Vaporfly Next Percent. E falei assim, meu, eu vou botar o Vaporfly. Faz tempo que eu não uso ele, mas do jeito que eu tô sentindo minhas pernas, do jeito que eu tô desgastado dessa base que tá quase terminando, eu acho que o tênis vai me ajudar. Eu vou falar um negócio pra você, velho. Eu rodei a 5 por km, e não conseguia rodar mais forte que isso, nem que eu quisesse. Então, parceiro, se não tiver treinado, o tênis não vai correr por você.
Esquece, exato.
Sem chance aí.
Sem chance.
Eu estava dizendo aí que você está fazendo o seu volume de 100K essa semana, aí está períodos de base. Como é que é a rotina que você tem aí no seu dia a dia de treinamento? Uma vez por dia, 2 vezes por dia, 5 vezes por dia, como é que você treina aí?
Cara, são 2 sessões por dia, de segunda a sexta. Não tem como fugir muito. Não, quer dizer, não tem como fugir disso se você pensa em alto rendimento, né, cara? Então tem a sessão de manhã e tem a sessão de tarde. E às vezes tem até um fortalecimento no meio do caminho, uma sessão de alongamento, né? Mas eu gosto de falar que, tipo, eu dedico ali em torno de 2 horas, 3 horas do meu dia para a corrida, né? Ou para a corrida, que eu digo, não necessariamente correndo, mas voltado para a corrida. E falando um pouco no âmbito geral, cara, descansar bem, dormir bem, né? Eu ainda crio nas redes sociais aí, né? Tem um canal no YouTube, então isso delega um tempo. Inclusive, nos últimos 110 dias, eu acho que eu subi 110 vídeos no canal. Eu acho que isso é um recorde, é um negócio meio absurdo. Eu não sei como eu consegui criar uma agenda para isso, porque, tipo, eu tirei até minha agenda de gravação para fazer isso, né? Eu geralmente sempre gravava aos fins de semana, tipo, 4, 5 vídeos já para ficar tranquilo durante a semana. No mínimo, fazer a roteirização e a gravação, porque é eu que faço tudo, daí depois eu edito durante os dias. Mas fazendo esse negócio de subir um vídeo todo dia, tipo, eu parei com isso. Eu faço 2, 3, às vezes faço só 1. Então, é negócio, tipo, parte da manhã eu dedico a isso. Depois, na parte da tarde, geralmente, Primeira coisa que eu faço de manhã é treinar, daí depois vou mexer nas redes sociais ali um pouco, fazer, subir o que eu tiver que subir, depois eu almoço, depois à tarde, se eu estiver muito desgastado, eu vou tirar o cochilo ali de uma hora e meia, costumo dar uma lida também, gosto de ler sobre assuntos diversos, pegar um livro ali para ler em algum momento, daí depois eu saio para treinar de novo ali quando é 3 ou 4 horas da tarde para fazer o segundo período, geralmente, e depois à noite eu volto, e aí é outro momento que de repente eu vou fazer algumas pesquisas, dar uma olhada o que está em alta no atletismo, que eu acompanho diariamente para que eu consiga postar diariamente para a galera que acompanha o Corra com o Ruivo, que o canal é 99% voltado para isso.
Então, aí... Pode falar, mas desculpa.
Aí você olha aí, o cara disse, fez cento não sei quantos vídeos sequenciais aí diariamente, a galera que não está acostumada com o YouTube, acho que é fácil. A gente... pega um celularzinho ali, filma alguma coisa, sobe no YouTube, tá tudo certo. Não, cara, a gente vai fazer um vídeo no YouTube, tem que fazer um roteiro, tem que criar... Cara, você tem que ter um assunto, e um assunto relevante, não dá pra você fazer um vídeo sobre, ah, olha, hoje eu acordei e tal. Não vai. Ah, então, você tem que ter um assunto relevante, criar um roteiro em cima disso, gravar, pensar no cenário que você vai ter para fazer a gravação, a iluminação para isso. Aí você roteirizou e preparou o cenário, gravou o vídeo. Depois tem que editar o vídeo. Editou o vídeo, você sobe para o YouTube, pensa num título, numa capa, na descrição para o vídeo. Pensa na qual o melhor dia e horário para que esse vídeo suba no ar, para que tenha o maior alcance possível. Obviamente que a gente faz um vídeo para ter alcance. Então, isso tudo envolve muito tempo. E é um desgaste enorme que se tem para ter um vídeo no ar. Aí você imagina... Eu faço 3 vídeos por semana e já acho que é um absurdo de tempo que eu visto. O cara fez vídeo para todos os dias. E não só vídeo, são vídeos relevantes e que realmente levam assuntos de interesse para uma galera muito grande aí, que é o dia a dia de um atleta, como que ele faz para fazer o dia a dia de treinamento dele, a rotina dele aí para ele atingir os objetivos que ele tem. E isso é interessante porque incentiva muita gente que está iniciando na corrida, que está imaginando a ter esse tipo de rendimento, esse tipo de treinamento, e olhar que a vida de um cara não é tão simples assim. Igual ele falou agora, descanso, alimentação, YouTube e tudo mais que envolve a rotina de um dia a dia de um atleta que está ali no alto rendimento e está buscando sempre evoluir, não é fácil. Então, a galera que tá querendo criar canais no YouTube aí, sabe disso, vá ciente disso.
Exato.
Cara... Vai lá, Pedro, desculpa.
Não, é que daí já mudaria de assunto. Mas, e aí acho que talvez essas são dúvidas minhas que eu acho que pode ser de muita gente que está escutando a gente aqui. Tá? Você, como é um expert aí no atletismo, conta um pouco para a gente, explica um pouco para a gente. Você comentou um momento de fundista, você falou cross-country, corredores de velocidade, enfim. Conta um pouco para a gente essas nomenclaturas e quais são esses tipos, se é que a gente pode dizer assim, né, de provas e de atletas, enfim, dentro do mundo de atletismo, né? Acho que isso, muita gente pode ter dúvida, eu tenho dúvidas em cima disso, então seria legal você compartilhar com a gente como que funciona esse esporte, né?
Legal, temos até para um vídeo lá no canal. Sério, não tem um vídeo falando sobre isso no canal, muito bom.
Porque anota aí que eu posso roteiro.
Eu sempre tenho cuidado para não cair no automático. Eu preciso sempre lembrar que no meu canal estão se inscrevendo pessoas novas e pessoas que não têm a noção que um corredor experiente já tem. Então, eu faço um exercício mental meio que todas as segundas-feiras de manhã para lembrar disso. Porque senão, às vezes, a gente fica no automático. E o maior exemplo do quanto é difícil fazer isso foi você falar sobre um assunto de extrema importância que em 2, 3 anos de canal, né? Porque eu criei o canal em 2014, mas só comecei a postar de verdade ali em 2018, né? E não tem esse vídeo no canal. Olha que coisa, né? Mas vamos lá, a primeira mão vai ser aqui. Então é assim, quando a gente fala de atletismo, ele engloba 4 grandes... Vamos falar assim, 4 cenários, vamos colocar. Que é, primeiro, as modalidades de campo. Ou seja, as modalidades que são feitas fora da pista de atletismo. A gente está falando de arremesso de peso, lançamento de disco, lançamento do martelo, lançamento de dardo, salto triplo, salto em distância, salto em altura. Acho que eu falei todos, né? Sim, acho que eu falei. Então, a gente está falando dessas modalidades. Quando a gente fala de pista, que é a pista lá oficial de 400 metros que todo mundo conhece, aí a gente tem as provas de velocidade, que são consideradas ali até 400 metros, e dentro dessas provas de velocidade existem as provas com barreiras e as rasas, né? As com barreiras costumam ter uma barreira ali, são nas distâncias de 100, 110, 400 metros, e a gente tem as provas de meio fundo, que engloba ali 800, 1500, há quem considere até 3000 com obstáculo ou 3000 metros rasos uma prova de meio fundo, né? Pela forma que evoluiu e que hoje os corredores correm isso em torno de 7, 8 minutos no masculino. E depois, ainda na pista, a gente tem as provas de fundo, que são 5 mil ou 10 mil metros rasos, né? A gente pode incluir aí a marcha atlética também, porque existem provas de 20 mil para adulto e para categorias menores, 5 mil, por exemplo, da marcha atlética. Aí a gente fecha esses dois, né? Pista e campo, quando a gente pensa em Olimpíada, Campeonato Mundial, é isso que a gente vê. Aí a gente tem a rua, que são as provas de rua que todo mundo conhece, que é o que nós, corredores, fazemos. Que é aquela corrida de 5, de 10, de 15, de 21, de 42, uma prova como a São Silvestre, por exemplo.
Uhum.
E depois a gente tem o último campo, que é o cross country, que é uma corrida que é feita aonde? No meio do mato, com obstáculo, com rio, com fosso, com tronco para pular, com lama, né? Que eu chamo de corrida raiz. Geralmente, quando a gente começa a correr, principalmente a
raiz. Oi? Marcelo, o seu áudio.
Não, não.
Foi no fundo aí.
Então, aí concluindo. E o próximo vídeo essa.
Marcelo, foi no mudo.
Tá no mudo já.
Não, põe dentro da plataforma aqui.
Acho que vai, não tá pior.
Cadê?
Tava captando o sinal. Então, aí tem o cross, né? O cross-country, que é a base para tudo, né? Geralmente, é onde o corredor, de fato, começa, se a gente pensa em evolução, né? Seja lá na África, seja nos Estados Unidos. Geralmente, as primeiras corridas que eles fazem é o cross-country, que é esse tipo de modalidade. Então, tudo isso é atletismo, né? Então, engloba todas essas modalidades e tem os corredores ali que é especialista em cada uma dessas modalidades. E só para finalizar, a gente tem os super atletas ainda, né? Que é o decatleta, aquele cara que faz 10 modalidades, e a heptatleta, que faz 7 modalidades, que é importante lembrar aí. Esses são os verdadeiros super-homens, na minha opinião, e super-mulheres.
Seria aí como se fosse o triatlon do atletismo, mais ou menos.
Eu diria que pior.
Pior ainda.
Porque eles têm 2 dias para cumprir esse cronograma, né? Dessas modalidades. E engloba tudo, engloba desde uma prova de meio fundo, como uma prova de velocidade, como uma prova de barreira, como uma prova de campo.
Nossa, eu não tinha ideia que existia isso, que tinha atletas assim. E duas dúvidas, por que, ou se você não falou isso, e tem, ou por que não, meia maratona e maratona na pista, em pista de atletismo, né? Não tem essas modalidades, ou tem?
Não tem na pista de atletismo. Existem marcas de 20 mil e 30 mil que não são considerados recordes mundiais, mas são considerados melhores marcas. Mas são competições que, de certa forma, ela se tornaria cansativa, maçante para alguém assistir, precisa ficar dando voltinhas ali na pista de 400 metros. Então, a prova que a gente tem hoje, há muitos anos, de fato, na pista, a mais longa são os 10 mil metros. Tirando a marcha atlética, lógico.
Tá. E quando a gente fala de velocidade, são as provas de 50. Tem 50 ou começa em 100?
50 para categorias menores, molecada mais nova. Mas na categoria adulta, aí a partir de 100. Mas na verdade, tem 60 no indoor, que é aquela pista fechada de 200 metros, costuma ter a prova de 60 metros rasos, com barreira e raso também.
Legal. Muito bom.
E que é esse negócio de raso, hein, Ruivan?
Raso?
Que é raso,
quando a gente fala 100 metros rasos, 400 metros rasos, são provas que não tem nenhum tipo de obstáculo, que é uma prova rasa, que você vai correr ali no piso, entendeu? E aí, quais são as outras duas que a gente tem, se a gente falar meio que nesse formato? São as provas com barreiras. As barreiras são fixadas ali, variam entre 90 centímetros e 1,10 m, mais ou menos. Os atletas têm que saltar por elas, mas só que eles, inclusive, podem relar e essas barreiras vão ao chão. Isso atrapalha o rendimento do atleta se ele tocar na barreira. E tem os obstáculos, que é diferente da barreira. Por quê? Porque o obstáculo, ele é imóvel. Ele fica fixado ali, é pesado. O atleta não se tocar nele, vai levar um capote, vai para a cara, literalmente. Na prova do obstáculo, que tem os 2.000 obstáculos para categorias menores e o 3.000 obstáculos no adulto, tem também o fosso, né? Que é aquele que a galera pula a barreira e tem um fosso ali de água, literalmente, que os atletas precisam saltar o mais longe dele na prova de 3.000 obstáculos.
Cara, essa prova eu acho loucura, assim, me dá uma agonia assistir.
É dura. Doída essa prova.
Tipo, pro atleta, eu não tenho noção da mobilidade que esse atleta precisa ter, né? Porque não é só correr rápido, é dar um salto, não um pulinho, né? É muito relevante o salto que ele dá. E assistir dá uma agonia, porque eu fico com essa impressão, cara, se ele triscar o dedinho do pé, ele vai quebrar todos os dentes no chão ali. Então,
mas, desculpa te cortar, inclusive tem muitas situações de queda. A gente cansa de ver isso. A gente cansa de ver gente, tipo, se machucando mesmo. Realmente é uma prova dura, cara.
Não, eu imagino. O treinamento deve ser muito... Enfim, deve ser interessante acompanhar um atleta desses com obstáculo. Mas muito bom.
Eu fiquei imaginando um cara desse, assim, falando... Meu, o que eu quero ser quando eu crescer? Eu quero ser um cara que pula barreiras aí no atletismo, porque eu sou um vencedor, eu ultrapasso todas as barreiras possíveis da vida, vou levar isso pra pista. Qual que é a diferença? Assim, obviamente a gente sabe que tem que treinar um pouco de barreiras e tal, de salto, mas de um atleta que só faz a corrida e um outro atleta que faz a corrida e a barreira. Porque você treina isso no seu dia a dia, mas acho que tem algum tipo de treinamento específico que é além do que somente a corrida e o salto, né?
Não, sim. Os atletas que fazem os obstáculos ou as barreiras, ele tem treinos técnicos para isso. Ele trabalha técnica para isso. Técnica de como atacar a barreira. Ele dedica um espaço, ou melhor dizendo, um tempo dele para trabalhar essa técnica e para fazer o desenvolvimento nessa parte de passar muito bem as barreiras, né? E como o atleta decide ser um barreirista ou um atleta que vai fazer ali os obstáculos? Na verdade, cara, é um lance meio de aptidão e tem um pouquinho a ver com qualidades que o atleta mostra. Porque lá fora, como funciona? Geralmente, o atleta ele começa, o técnico manda ele fazer tudo. Fulano, vai lá arremessar peso, vai lá correr as barreiras, vai tentar dar um salto lá no colchão, vai para a caixa de... Coloca tudo. E o que acontece? Ele começa em algum momento ali identificar para onde aquele cara tem, ou aquela mina, né, tem uma melhor destreza, onde que ele é melhor. Então aí ele é encaminhado. A gente tem como exemplo, por exemplo, a Daphne Schippers, né, que é uma das melhores corredoras de mundo de velocidade, especialista nos 200 metros rasos. Ela, até no início da carreira dela, ela era epiatleta. Aí ela começou a ver que ela era muito rápida, que ela era muito veloz. Ela começou a evoluir muito na velocidade. O que ela fez? Ela abandonou o heptátlo, apesar de ter sido, acho que, terceira colocada no Mundial de 2013 e 2014, e começou a fazer 200 e 100 metros. Resumo da ópera. Campeã olímpica, né, dos 200 metros no Rio de Janeiro, medalha de prata dos 100 metros rasos. A mina é um monstro hoje, é uma das melhores. Eu diria que eu nem gosto de falar... É a melhor atleta não africana? Não, porque ela compete de igual para igual com as africanas. Ela está meio que já, talvez esse seja o último ciclo olímpico dela, até pela idade. Mas, cara, desde 2014 até agora, ela sempre foi um monstro no seio dos 200 metros rasos.
E aí, esse daí seria um outro item, que é a gente fala sempre hoje em ciclo olímpico, né? Porque a Olimpíada é a meta de muitos atletas, e de acho todo, que a maioria deles, né?
De todos.
Que é de alto nível.
Todo mundo que quer falar o ciclo, sonho é a Olimpíada.
E a gente fala em ciclo olímpico, que é um ciclo que dura de 4 anos, né? Que a Olimpíada é de 4 em 4 anos. E um atleta de alto rendimento, ele tem hoje uma vida útil muito menor do que um atleta igual a gente, que corre aí só porque ele gosta e tudo mais. Por quê? Porque ele força demais. Geralmente a gente ouve dizer aí que o alto rendimento não é saudável, né? É porque você está levando seu corpo além do que o limite que ele está suportando, para ter um rendimento além do que o seu corpo está apto, né? E a gente vê hoje a galera que está brigando por segundos aí em maratona, Eliud Kipchoge e tudo mais, que é aquela eterna briga para o sub-2 na maratona aí, que veio uma vez com uma prova que não é válida oficialmente, mas veio. Você acha que em algum momento ainda o ser humano vai ultrapassar a barreira de 2 horas aí? Quer dizer, vai quebrar a barreira de 2 horas aí para a maratona e vai demorar muito isso para chegar?
Cara, você sabe que eu acho que a gente tem que considerar 2 fases para opinar sobre isso. Antes dos tênis com placa de carbono, eu diria que isso não viria antes de 2035. Agora, hoje, com os tênis de placa de carbono e com o que a gente viu nesse segundo semestre na meia maratona, com o recorde mundial do Kipchoge Keny correndo para 57:32, e trazendo com ele outros 3 corredores também correndo para 57, acho que essa concepção mudou, e eu acho que isso pode acontecer até 2030. Eu não descarto, então eu acho. E só fazendo adendo, você falou sobre tempo de vida do atleta. Depende da modalidade. Se você pegar um corredor de fundo, ele consegue ser mais longevo. Então ele consegue ele ter uns 20 anos de carreira. Agora, se você pega um velocista, não. Por quê? Depois dos 30 anos, a fisiologia entra aí. Então, seu corpo, ele começa a perder velocidade. Então, você pode ver que atletas, por exemplo, de velocidade, algumas modalidades de campo, eles acabam se aposentando mais cedo. Né? Chegar ali nos... Você não vê um atleta, raramente com mais de 30 anos, um velocista. Né? O velocista ali vai viver seu auge ali, com 21, 22, 23, 24, 25, 26 anos. Depois, provavelmente, ele já entra em certo declínio. Lógico que sempre vão existir exceções. Mas isso é diferente do corredor de fundo, por quê? Porque um corredor de fundo, geralmente, ele inicia fazendo modalidades de fundo curtas, né? Ali na sua, como menor, ele faz ali 1.000 metros, por exemplo, depois ele vai para 5.000, 10.000, depois vai para a rua, 5K, 10K, 15K, depois vai para a meia, depois vai para a maratona. Então, quem segue o processo direitinho, que é o que acontece com a maioria dos atletas, seja da África ou dos Estados Unidos, você pode ver ali que eles costumam iniciar ali com seus 18, 19 anos, começa a aparecer a nível internacional, e eles conseguem estender isso até próximo aos 40 anos. E o detalhe é que com toda a evolução da tecnologia, seja para material esportivo ou da medicina, a gente está vendo que os atletas estão conseguindo empurrar isso mais. A gente está começando a ver muitos atletas acima de 35 anos conseguir atingir suas melhores marcas, né? Vou dar um exemplo de novo que a gente usou no início. A Sarah Hall, ela tem 37 anos e ela alcançou a melhor marca dela da carreira na maratona. Sim. A gente tem uma australiana chamada Saina Deaver, que tem 42 anos. A mulher conquistou o melhor tempo da carreira dela, correu maratona sub-10 com 42 anos, 41, 42 anos, entendeu? Então, os atletas estão conseguindo empurrar essa faixa. E para finalizar os exemplos aqui no Brasil, a gente tem o Paulo Paula, que aos 40 também correu maratona aí para 12:10, o melhor tempo da carreira dele. O cara tem 20 anos de atleta, depois de 20 anos ele consegue correr o melhor tempo da maratona na vida dele.
Muito bom. E aí você comentou sobre, africanos, e acho que na corrida de rua, que é o que a gente mais acompanha, né, o que mais mainstream aí, a gente vê um destaque, né, dos atletas africanos. Isso no atletismo, quando a gente fala de indoor, de pista, também acontece ou é mais, entre aspas, democrático, né? A gente vê outros...
É mais democrático.
Bacana.
É mais democrático, e eu diria que os europeus e os americanos, o que faltam a eles é só a genética dos africanos. Por isso que eu digo que o Brasil poderia ser uma potência mundial se tivesse a estrutura adequada e tivesse o apoio adequado. Porque material humano melhor que o do Brasil não existe, na minha opinião, né? É uma miscigenação, é uma mistura do europeu e do africano. Então, é algo que, tipo, é essencial. Então, você vai ver ali, por exemplo, principalmente nas modalidades de campo, se você parar para pensar, existe algum grande africano na modalidade de campo? Não, não existe. Porque esse é um trabalho feito no ginásio, onde você precisa de uma estrutura para fazer o equipamento. A gente tem a exceção de um atleta africano, que eu não vou me lembrar o nome desse keniano agora, ele faz o dardo, né? Lançamento de dardo, é um puta de um atleta, tá entre a top 10 do mundo. Eu esqueci o nome dele agora. Mas é uma exceção, é uma rara exceção. Se a gente pega ali no indoor, você vai ver que se tratando de provas rápidas, você vai ver a Europa ali, Estados Unidos, América Central, Ásia, todo mundo junto, né? Mas você vê que começa a subir um pouquinho, vai para meio fundo, você já começa a ver um domínio ali dos africanos. Infelizmente não, né? Eu diria que felizmente isso faz parte aí da genética dos caras. Então, realmente, aí para isso, os caras são muito bons.
Legal. Mas eu acho que um ponto determinante aí é a infraestrutura mesmo, né? Sim. A gente, né, na África, eles passam até por condições até talvez piores do que a nossa, em termos de estrutura de pista, de indoor e toda essa estrutura, né, que o atletismo exige, e aí eles acabam se sacando mais do que é o que a gente falou lá, que a gente falou quando falou de cross country, no raiz, né, que é, enfim, sai correndo ali na rua de terra, na estrada, e vai que vai, né.
Então, a gente entra no cultural, né.
Exato.
Exatamente. A gente entra no cultural de novo. Qual que é o segredo do africano, né? Cara, cultura do africano. O cara, com 5, 6 anos, ele precisa caminhar 10 quilômetros para chegar na escola. Ele precisa ajudar o pai na plantação de milho. Ele tem escassez de alimento, come e se alimenta mal. Entendeu? O que ele tem para fazer lá de diversão? Não existe, cara. Você acha que tem shopping lá no meio do mato? Lá no meio, lá em Item, lá em Capsite? Não tem nada disso, velho.
Videogame.
Tem grandes fábricas de industrializados lá? Não tem. O veneno dos caras lá é refrigerante, cara. Refrigerante é o veneno. Lá que tem as empresas que fazem os refrigerantes lá. Entendeu? Então, os caras comem muito limpo. Horário de acordar. Os caras levantam super cedo. 4 ou 5 horas da manhã, 8 horas já tá dormindo. O tal do ritmo circadiano, né? Que é o ritmo ideal ali para você dormir. Uhum. Horário de dormir e se levantar. Entendeu? E, meu, altitude. Então, é muito cultural. Então, por isso que os caras são melhores nisso, entendeu? A genética. Só para finalizar, inclusive, eu vou subir um vídeo nesse canal falando sobre os treinos da Bridget Kosgei, né? Porque foi algo assombroso que ela fez em Chicago ano passado, correndo para 2:14:04. E eu até essa semana não tinha me atentado a esse detalhe. Eu acompanho muito os atletas de elite, gosto de acompanhar, ver treinos, buscar informações. E, cara, tinha me passado o local onde que ela treina. Qual que é o campo de treinamento da Bridget Kosgei. Cara, ela é atleta que treina no lugar mais alto entre todos os tops. Que é lá em Capsite, onde a altitude é acima de 3 mil metros. A maioria dos atletas estão...
Tá louco, 3 mil metros é muita coisa,
2.400 e 2.800. Ela treina em Capsite a mais de 3 mil metros, velho. Que é uma região do Quênia montanhosa lá. Então você vê que nada é o acaso, nada é à toa. Tem uma resposta para tudo, saca?
É, para o pessoal que está ouvindo, só para você ter como base, São Paulo é 780. Tem alguns quebrados aí de altitude.
A gente já falou de quatro. Isso, a gente está falando de mais de 5 vezes aí do que a gente está em São Paulo aqui. A pessoa está correndo. E aí, se a gente olhar um esporte que a gente hoje acompanha mais aí, que é o caso do futebol, que aqui a gente tem jogos de Libertadores, que vai lá no Peru, que vai lá na Colômbia, que tem altitude, vai lá que passa mal lá, que tem que levar oxigênio, os caras lá estão mais alto do que isso e estão correndo. Os caras não aguentam 90 minutos jogando futebol e o pessoal está treinando lá 2 horas, 3 horas, 4 horas no treino longo, tranquilo. Você vê o nível dos caras lá e o nível de treinamento que ele tem. E aí chega num lugar igual o nosso aqui para correr uma maratona 700 metros, o cara tem oxigênio sobrando no pulmão. Porque o cara treina uma maratona lá sem nenhum oxigênio, quase sem nenhum oxigênio. O cara chega aqui, ele voa. O cara, se era o Kipchoge fazendo maratona, aí chega na maratona no final, ele não tá nem cansado, não tá nem suado. Não tem uma gotinha de suor escorrendo no rosto do cara.
Você sabe... Você sabe que tem muitas pessoas que veem os treinos de tiros do Eliud Kipchoge, uma sessão bem específica que ele costuma fazer, que é entre 15 e 20 de 1K, né? Ou 1.000, porque às vezes ele faz na rua, se a gente falar na rua, a gente fala 1K, quando a gente fala na pista, a gente usa metragem, então a gente fala 1.000 metros, né? Isso são termos técnicos aí do atletismo. Ele costuma fazer a um pace entre 2,50 e 2,55 atualmente, que é justamente o pace que o Malagueto consegue correr por 42 quilômetros. Aí o pessoal fala, pô, mas como ele faz o mesmo pace e consegue correr? Cara, ele faz isso a 2.400. O que você acha que vai acontecer para o cara desse quando ele descer para o nível do mar? Com o aporte de oxigênio que ele vai encontrar? Aí tá a fórmula. Lógico que existe um monte de fatores que faz o Eliud Kipchoge ser o que ele é, né? Eu acho que é um ser humano que precisa ser estudado, mas é aquilo, para tudo tem resposta, né?
Exato. É, mas tem as particularidades, né? Se não todo o grupo dele seria igual a ele.
Exatamente.
E todos treinam os mesmos treinos, e isso é muito legal de acompanhar a rotina dele, e não só dele, a gente fala aí às vezes também de grupos, né, de atletas. Dificilmente eles fazem treinos muito diferentes, né? Pelo que eu acompanho, eles treinam juntos, né? Eles têm meio que a mesma planilha, digamos assim, pouquíssimas coisas diferentes de um para o outro, e até porque eles treinam em grandes grupos, né? Precisaria de uma equipe atlética, de um suporte técnico muito grande para fazer uma planilha para cada um deles, enfim. Então, eles acabam treinando todos juntos, isso também é cultural, né? Eles odeiam correr sozinho, enfim, faz parte deles ali correr em grupo. É até uma experiência que a gente tem pouco aqui no Brasil, eu vejo poucos grupos, né? A gente vê mais os parques, né? Ali a assessoriazinha, mas não é a mesma pegada, né? Que a gente está com isso. Nos Estados Unidos tem bastante disso também. E aí, dentro das mesmas condições, um, dois, três ali se destacam e conquistam o mundo, né? Então. Tem muito, né, essa influência do treino, mas também a parte individual, né, de cada um, porque senão todo mundo, essa é a fórmula, beleza, vamos todo mundo para o Peru treinar no Peru. Quantos peruanos são campeões do mundo no atletismo? Pouco, acho que nenhum. Então, não é só isso, né, que influencia. Não é só o tênis, não é só a altitude, enfim, é tudo junto com alguns ingredientes especiais que vão fazer os atletas se destacarem no esporte.
Você sabe que...
Exatamente, isso é... Manda mal.
Você sabe que tem muita gente que me pergunta nas redes sociais, né? Eu recebo muitas perguntas, até por criar conteúdo. As pessoas acreditam cegamente que existe um treino específico para você melhorar a sua corrida. E eu, tipo, há muitos anos levanto essa bandeira e bato na tecla de tentar meio que educar essas pessoas que isso não procede. Porque eu conheço os treinos que o Eliud Kipchoge faz. Se você quiser, eu te dou uma planilha do que o Eliud Kipchoge fez para correr 2:41 em Berlim. Entendeu? Mas você executar os treinos que eles faz da forma que ele executa, cara, você não vai conseguir, meu parceiro. A pessoa não entende que a corrida ela é como se fosse uma escada, né? E é uma escada que você tem que subir devagar. Você está lá no primeiro degrau, você tem que se habituar com tudo que acontece ali, não pisar em falso para você partir para o segundo. Chegou no segundo, novamente, você tem que ficar ali, você tem que fazer algumas repetições. Aí, quando você estiver bom, você sobe para o terceiro. E assim sucessivamente. As pessoas esquecem, por exemplo, o tanto de palco ele, o Eliud Kipchoge levou quando ele era atleta de pista. Ele perdeu muitas provas na pista. Ninguém sabe, ninguém tem. O Eliud Kipchoge, em 2013, ele foi campeão mundial em Paris com 18 anos dos 5 mil metros rasos. Todo mundo achou que ele seria o cara que dominaria os 5 mil e os 10 mil. O que aconteceu? Ele simplesmente desapareceu. Foi totalmente ofuscado por Bekele, por Bernard Lagatte, por Richard. Richard Guerrou já estava terminando ali. Mas o que acontece? Ele não foi o atleta que se esperava que ele fosse. Aí, de repente, o cara vai para a maratona em 2013 e se torna o que ele é hoje. Então, o pessoal só olha agora, não olha o que aconteceu com ele lá atrás. O tanto de pau que ele levou nas pistas, por exemplo, do Bekele. E hoje ele é invicto contra o Bekele na maratona. O Bekele não conseguiu ganhar dele em 3 ou 4 oportunidades. Então, o pessoal precisa mudar, virar a chavinha para isso, entender que não é treino, não existe um treino milagroso para fazer você evoluir na corrida. Na verdade, o que existe é você fazer um trabalho adequado e você, repetir esse trabalho. De novo, vou até fazer um merchan aqui agora. Vai lá no Buraco Urbo, tem um vídeo que eu subi hoje falando justamente sobre isso, passo a passo de como você evolui na corrida.
Exatamente. Vá no canal do Ruivo, lá assista os vídeos muito bacanas, sempre nos auxiliam aí a entender a corrida e a tirar isso que a gente tem de ser imediatista, né? Porque a gente é muito imediatista, a gente quer um treino que resolva tudo, a gente quer um tênis que resolva tudo, a gente quer um segredo que resolva tudo. E você pode ver que tem muito vídeo no YouTube que fala: esse treino vai mudar a sua vida, esse tênis vai fazer você correr mais rápido.
É clickbait isso aí.
Exatamente, por quê? Porque isso chama atenção, todo mundo está buscando um único negócio que mude a sua vida. Todo mundo fala: ah, eu quero um treino que mude. Não é um treino que faz você evoluir, é um conjunto de treinos, de situações e de ações e atitudes que você tem no seu dia a dia que fazem a sua evolução. Fortalecimento, alimentação, descanso, repouso, treino de tiro, treino longo, treino intervalado, fartlek, todos os tipos de treino, você executando corretamente, periodizando corretamente, seguindo ali uma indicação e os estudos que existem em cima disso, você vai evoluir naturalmente. Ninguém iniciou num pace 3 e 10, ninguém iniciou num pace 2 e 50. Todo mundo iniciou no 15, pace 15, andando, morrendo para correr 30 minutos. Todo mundo iniciou assim, e esse é aquele... seria uma chave mágica, é essa. É você entender que todo mundo tem etapas, igual nosso amigo Rui acabou de falar, e você tem que respeitar cada etapa e entender que cada etapa é necessária para que você chegue no seu auge ali, no seu rápido, no seu 3,30 de pace, no 3,10 de pace. E a hora que a gente entender isso, que não existe uma fórmula mágica, a gente vai com certeza evoluir muito mais rápido, a gente vai se dedicar efetivamente no dia a dia, acompanhar alimentação, descanso, treino, e vai evoluir naturalmente, porque é isso que a gente precisa, né?
Exato. Esse tipo de vídeo, de reportagem, de chamada, de post, enfim, chama a atenção porque as pessoas, a grande maioria das pessoas são preguiçosas, né? Elas não querem trilhar e fazer o que tem que ser feito. E para evoluir, vai doer, vai levar tempo, é chato. E é assim, e a vida é assim, não tem, né, a formulazinha lá, mas isso é o que vende, né? As pessoas vão atrás desses atalhos, né? Isso tem uma coisa que a gente pode falar, que é: não sejam essas pessoas. Porque de duas, uma, ou elas vão se frustrar, e é o que mais acontece, porque elas, a gente já falou isso várias vezes, né? Colocar objetivos muito maiores do que você pode fazer hoje, ou elas vão se lesionar, vão fazer coisa errada, vão se dopar, vão por caminhos aí que não fazem sentido algum para chegar nesses objetivos. Então, não sejam essas pessoas. Eu evito ao máximo clicar para um fome de vídeo aqui, né, de YouTube. Nesses vídeos que falam assim: um alimento que vai te fazer correr rápido. A fórmula secreta, eu nem clico. Eu falo, não vai, eu não vou dar ibope, sabe? Agora, não tem como esse, um vídeo como se falar as coisas, né? O processo para você chegar lá, putz, isso me chama atenção, isso faz sentido. Então, é isso, assim, vamos pelo caminho certo, porque atalho, né? Ninguém que está no topo hoje fez atalho. É só olhar o currículo, já falando sobre isso, falando aqui do Ruivo, que começou a correr sem nem saber a distância que ele estava correndo, falando do Kipchoge, que tomou pau na pista a vida inteira. A gente pode listar a maioria dos tops aí, quanto tempo eles fazem isso, qual é a jornada. As pessoas costumam olhar só, né, ali quando levanta o troféu, né, quando pega a medalha, né, esquecem que para a pessoa chegar ali, ela passou por um trilhão de coisas, e ninguém quer saber como ela fez isso, né, as pessoas querem saber como que você ganhou essa prova, e não como que você chegou até essa prova, né, enfim, pessoas.
As pessoas, elas não querem pagar o preço que deve ser pago para elas vencerem, né. Eu acho, e os exemplos, eles estão aí para todos verem, independente do esporte. A gente pode pegar o Michael Jordan, o Michael Phelps, o Lewis Hamilton, e falar sobre esses caras. A gente vai observar uma coisa que é comum no discurso deles. Se você cair, aprenda a se levantar. Porque, cara, você levar porrada da vida, seja em qualquer campo, e você ter que se levantar, isso é difícil. Isso é o que realmente é mais difícil. Muitos conseguem atingir esse estágio. Mas só que as pessoas cansam de levar porrada, cansam de cair umas horas, e uma hora elas param. E são essas pessoas que ficam pelo caminho. São as pessoas que não chegam lá. Então, velho, a mensagem, você precisa continuar persistindo, independente do número de quedas que você tiver. Sabe? É, eu sou um cara que... Eu larguei um emprego instável que eu tinha até 2017. Minha formação é farmácia. Eu ganhava em torno de 6, 7 salários mínimos por mês para me dedicar exclusivamente à corrida, para buscar o meu melhor. Não tô buscando alto rendimento, tipo, por um ego ou por algo. Não, eu tô buscando porque eu acho que... Eu tenho certeza que eu tenho condições de ser um grande maratonista. Então, por isso que eu tô buscando isso. Mas eu tive que abrir mão de um certo conforto para fazer isso e hoje ter que me virar com uma renda de um salário mínimo por mês. Mais ou menos, entendeu? É, então, são escolhas que a gente acaba fazendo na vida. E, cara, eu tenho só 3 anos que eu comecei a fazer isso, e eu já levei muitas porradas, continuo levando porrada, mas eu preciso continuar, velho. A partir do momento que eu decidi fazer isso, eu falei, eu não vou parar mais, eu vou parar quando eu tiver 40, 42 anos. Se eu levar porrada, vou cair de novo. Se eu cair, vou levantar de novo, entendeu? Porque, meu... Você fazendo ou não fazendo, sempre vai haver críticas, sempre vai ter a galera que vai te criticar. Inclusive, quando você tem aí um certo alcance nas redes sociais, você fica bastante exposto a isso.
Potencializa, né?
Exato. Bastante. É. E aí, cara, você recebe um monte de mensagem de merda que você não quer receber, que você não quer ouvir. Mas é meio que inevitável isso acontecer. Eu acho que o maior exemplo que eu tenho disso é a maratona, né? Apesar de eu correr maratona só há 3 anos... Eu tenho, assim, uma concepção e nas conversas com a minha equipe que me acompanha, meu treinador, meu fisioterapeuta, a gente, em unanimidade, tipo, tem na cabeça que hoje era para eu estar correndo uma maratona abaixo de 2 horas e 20, né? Até 2 horas e 15, entre 2 horas e 15 e 2 horas e 20. E ainda eu não atingi esse tempo. O meu melhor tempo é 2 e 26. As últimas 3 tentativas que eu fiz, eu falhei, eu caí, entendeu? É aquela, cara, se eu desistir, acabou, velho, já era. Eu vou ficar por isso mesmo, vou ser um trouxa de ter largado uma vida estável, entendeu? Para perder anos da minha vida. Então, por isso que eu continuo me levantando e sempre eu falo pra galera, mano, cara, começa de novo, faz de novo, não se importe com as quedas. Meu, você tem que persistir. Persiste e vê aonde você vai chegar. Só basta, pra mim, só vai bastar o seguinte... Você fez tudo o que você poderia fazer durante esse período? Você deu o melhor de si durante esse período que você escolheu para fazer essa atividade? Se a resposta for sim, para mim basta. Então, eu sou um cara que não vou ter arrependimento dessa escolha que eu fiz e desses meus 10, 12 anos que eu vou viver de atleta. Porque eu vou até o fim, não vou desistir, e eu vou chegar lá, quando eu chegar nos 45, eu vou poder falar com propriedade, eu fiz tudo que estava ao meu alcance e esse foi o resultado que eu consegui. Eu acho que é assim.
Muito bom. Acho que...
E com essa lição de moral aí, essa lição de incentivo, lição de aprendizado de vida aí, que o nosso amigo Ruivo acabou de nos passar. Cara, foi muito bom ter você aqui. Fiquei muito feliz, de verdade. A gente te acompanha aí no seu YouTube, no seu Instagram. Você é um cara que levanta um monte de bandeiras super importantes aí e que eu acho realmente que é algo que te diferencia do monte de outros aí nas redes sociais, você sabe disso. Muita gente te elogia, te acompanha, te indica, justamente porque você veste a camisa de muita gente aí e abraça o país realmente como poucos hoje estão fazendo, né? Muito obrigado novamente por estar aqui, Ruivão. Cara, só tenho a agradecer você ter aceito o nosso convite aí. E deixa seu último recado aí pra galera pra te acompanhar, faz o seu jabá aí que você quiser.
Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, de verdade. Sempre um prazer bater um papo, falar sobre o que a gente ama, né? Eu sou um apaixonado por corrida, essa é a realidade. Eu vivo e respiro corrida 24 horas do meu dia. Eu gostaria de agradecer você, Marcelo, ao Pedro, obrigado mesmo de coração. E agradecer a todos vocês aí que estão escutando, que vão escutar ou que vão assistir via YouTube, né? Esse papo aí que a gente bateu hoje sobre corrida. E fazer um convite para vocês para conhecer o Corra com o Ruivo nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Então é só dar uma googada lá no Corra com o Ruivo diariamente. Acho que é o único canal que pode falar isso. Tem um diazinho ou dia outro que a gente falha ali. Mas, cara, se você entrar lá, você vai ficar abismado. Todo dia tem um vídeo lá. É um negócio meio absurdo no YouTube. Então, gostaria de agradecer a todos os membros do canal do Corra com o Ruivo, a galera que sempre nos acompanha por lá, e fazer um convite aí para vocês acompanharem a gente e desejar aí para o Pedro, começando pelo Pedro e pelo Marcelão, aí um ótimo fim de ano para vocês, boas festas, que Deus abençoe a todos nós, as nossas famílias, que nos proteja nesse momento tão delicado. E que a gente não perca a esperança e os sonhos para 2021, né? Porque quando se perde a esperança e o sonho, a vida não faz mais sentido. E o momento é delicado, é difícil para muitas pessoas mesmo têm passado dificuldades piores do que nós, que às vezes achamos nossas dificuldades, tipo, algo, ai meu Deus, absurdo que isso está acontecendo. A gente não para um pouquinho para pensar que tem pessoas em situações bem piores e delicadas. Então, vamos orar por essas pessoas, pedir por essas pessoas e manter a esperança, manter o sonho para que 2021 seja melhor.
É isso aí, né, Pedrão?
É isso aí, só reforço aí as palavras. Também desejo para você um bom fim de ano e que você, sem dúvida alguma, alcance todas as suas metas aí que você tem até, enfim, até o último dia que você puder.
Amém. Feliz Natal para todo mundo aí, feliz ano novo para todos que estão nos ouvindo. Esse episódio vai ao ar exatamente no dia de Natal, então espero que todos tenham tido um ótimo dia, isolados, em família. E se você tiver sugestões de assuntos que queira ouvir por aqui, e se quiser acompanhar mais esse Corredor da Zoeira que nos fala, é só me acompanhar nas redes sociais que a gente troca umas ideias e quem sabe sua sugestão não vira um novo episódio. Siga também o Pedrão no Instagram, @pe.teixeira. Siga o Ruivo no Instagram, no YouTube, Facebook. Procure aí Corra com o Ruivo. Vou deixar os links também na descrição aqui dos vídeos, dos streamings e tudo mais, para vocês acompanharem ele. Gostei muito de poder compartilhar esses vídeos com vocês. Espero que sejam por aqui em todos os novos episódios. Um abraço para todo mundo que chegou até aqui. Até o próximo vídeo, até a próxima semana. Tchau. I wanna make it a fair fight.